apresenta A Funerária do Rock 3. Seguíamos em silêncio, como que compenetrados e ansiosos do que nos esperava do outro lado do túnel. Percebi o urubu que vinha na frente da Nicole estender a mão para a amiga não cair num buraco. A partir daí, os dois não mais soltaram as mãos. King, quando não se via tomado pelos ciúmes doentio que vinha lhe massacrando nos últimos tempos, era sempre o mais brincalhão. 50 esfirras de queijo, repetia com divertimento. Ainda esse assunto? Como é que você chegou lá na moça? Fala a verdade. Como é que você falou? Eu queria tudo de queijo mesmo, 50. Pior é o LED, defendeu-se o urubu tateando na escuridão. Marcou um encontro com a mina no supermercado.
Ué, e qual é o problema do supermercado? Defendi-me. São locais seguros, com câmeras, toca uma musiquinha suave. Eu só não gosto daqueles locutores que começam a gritar pra você comprar uma TV pela metade do preço. Eles sempre mentem.
Você é um mão de vaca, isso sim, resmungou o coveiro maluco. E você não vem me zoar não, King. A gente sabe o que você fez naquela sauna quando...
Tio!
Disse o Polidoro.
Estamos chegando. Olha o portão de saída. Depois dele estaremos dentro da propriedade do velho.
King seria o responsável por botar o portão abaixo sem fazer barulho. Nós ficamos no aguardo. Foi a muitos shows na Europa? Perguntei a Nicole encostando do seu lado.
Das bandas que a gente tocava?
Todos. E qual é a melhor? Metallica ou Iron Maiden?
Metallica, né, Led? Mais pesadão. Pá, 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 pá.
Disse minha amiga acendendo um cigarro.
Essa é a maior besteira que eu já ouvi dentro de um túnel em toda a minha vida, reagiu o urubu.
Não liga não, Nicole. Você lembra quando a gente era jovem e tinha uns caras mais velhos que se metiam a fiscal de camiseta de banda? Bastava ver alguém com a camiseta do Ramones ou do Slash pra vir fazer chamada oral? Então, o urubu se tornou um desses chatos.
É, Gabriel, você se tornou um daqueles velhos punk conservadores.
E você é uma perigótica, disse tomando o cigarro da amiga para puxar um trago.
Aí, pronto, disse o King passando a mão pela testa. Bora cair para fora dessa porra de caverna.
Era um pátio espaçoso, com pelo menos uns 50 metros de largura e mais 50 de comprimento. Toda a propriedade era cercada com grades e torres de observação. No meio da arena, um prédio com 3 andares emergia como a casa mestra.
É ali que o velho dorme e passa a maior parte do tempo, disse o Polidoro.
E o carro, cadê?
Perguntou o urubu olhando para todos os lados, como se estivéssemos num apocalipse zumbi.
Deve estar no galpão atrás da casa mestra, apontou o nosso guia.
Como assim? Deve estar, reclamou o Gabriel.
Pô, faz tempo que eu não venho aqui, droga. E para de me empurrar. Já tô indo. Ô, Led, fala pra esse troglodita parar de me agredir.
Vai logo, água de salsicha. Ô, urubu, para de palhaçada. Deixa o cara fazer o serviço dele.
Será que o velho instalou um som no carro?
Perguntou o King batendo a poeira do corpo.
Já quer dançar a dancinha da Lady Gaga, né?
Zoou o urubu.
Poker face, my friend Viltry. Eu não parei no tempo não, viu?
Respondeu King sorrindo. O galpão era uma garagem antiga, onde alguns carros envelheciam esquecidos naquele fim do mundo. Uma Defender 90 bem equipada abria a coleção do velho, com uma tradicional pintura camuflada imitando os carros do exército. Uma perua Kombi estava atrás. Um Simca Xambó vermelho dormia nos fundos. E sinceramente eu tive a grande impressão que já tinha sonhado com esse Simca Xambó num dos meus sonhos malucos da vida. E finalmente, para nossa profunda emoção, lá estava ele, impávido que nem Muhammad Ali, soturno, com sua face negra como a morte, negra como a noite, descansando ou simplesmente guardando os umbrais. O nosso carro, o nosso caronte negro, Portumã
balbuciou Karuma, se aproximando tão logo que o Polidor achou o interruptor para acender uma fraca luz de centro no galpão.
Não temos muito tempo, alertou o nosso guia.
Urubu se aproximou do carro em passos tímidos.
Meu velho amigo sorria emocionado.
Então era verdade mesmo,
disse olhando para a máquina 1978.
Aí está a sua belezinha.
Gabriel segurava firme na mão a foto da gente em frente ao castelo do vampirão Vlad. Olha só pra isso, exultou a Nicole. O caixão do Adamastor ainda tá aqui, firme e forte.
Com certeza, a família do defunto acertou ao escolher a madeira para o enterro do velho Adamastor, reagi.
Esse carro é a nossa história,
poetizou Karum ao passar a mão na lataria do Opala. Urubu sempre guardou com ele a chave original do Caronte Negro. Nos primeiros anos, após o roubo, dizia que levava a chave na esperança de encontrar o carro estacionado por aí e roubar do ladrão o seu possante. Depois, se percebeu que a chave era mesmo uma lembrança do seu amigão de quatro rodas. Nosso amigo entrou no carro e ficou um bom tempo com as mãos no volante, olhando pelo para-brisas como que olhasse para uma longa estrada.
Tudo faz sentido. Tudo. Eu sabia que ia sentar novamente nesse cockpit.
Que droga, vamos. O velho vai acordar com essa falação, alertou Polidoro. E o que um velho pode fazer contra nós?
Questionou King.
Receptação de carro roubado é crime.
Vocês não conhecem aquele maldito desgraçado, sussurrou o neto do nosso anfitrião.
E como sairemos com o carro dessa fortaleza?
Perguntou Karuma preocupado.
É quase impossível entrar aqui, meu, disse Polidoro. Mas sair nem tanto. O portão tem um dispositivo de abrir, um controle. E se o velho não mudou seus procedimentos, ele tá lá dentro da casa, o controle, como o comandante chamava.
E pra entrar nessa casa mestra, o que, que a gente faz?
Perguntou o Karuma.
É fácil, meu. Quando eu era criança, conseguia entrar pela saída do Átila.
E quem é Átila?
É o cachorrinho do meu avô. Ele fez uma saída pro cachorro entrar e sair da casa.
E por que ele não latiu quando entramos no quintal?
Perguntou o King.
Porque tá frio. Ele deve estar dentro da casa mestra dormindo. Esses cachorros mineiros são muito vagabundos, ainda mais no inverno.
E como vamos entrar lá sem chamar a atenção do cachorro? Perguntei.
Não esquenta. Só vamos precisar de alguém magro. Eu não consigo mais entrar naquele buraco, veja.
Olhamos para o Karuma. Este fez cara de desaprovação.
Oh, você é ou não é um cavaleiro da coragem?
Mas o urubu é mais magro do que eu, brother,
defendeu-se. Teríamos que empurrar o Caronte para fora da base fortificada. Tentar ligar o carro seria loucura. Urubu continuava sentado no banco do motorista. Aproximei-me, contente de vê-lo no lugar que mais combinava com ele. Urubu sempre fora apaixonado por carros. Deixara de dirigir no final de 2006, quando se deu o acidente que transformara sua vida e que culminaria anos depois com seu divórcio. Mas ali, com o volante do Caronte Negro nas mãos, ele sabia. Ele estava pronto para retornar à sua vida, que até então, nos últimos anos, se resumia em tomar remédios fortes e abrir defuntos. Fomos empurrando o Opala Caravan pela garagem, enquanto o Polidoro e o Karuma já se encontravam na casa mestra, em busca do controle do portão. Vinha eu e o King atrás do carro, e a Nicole na porta, quando as luzes fortes nos cegaram. Eram refletores de estádio de futebol, instalados nas torres de observação. Logo ouvi uma sirene, que me lembrou muito a da nossa escola antigamente, acompanhada de latidos. Um refletor especial estava direcionado para o carro. Tínhamos sido descobertos. Olhei para o King e este me lançou um olhar de pânico.
Olha o cachorro, olha o cachorro!
Gritou antes de sair correndo. Um enorme Doberman vinha furiosamente em nosso encalço. Simbestei a correr de forma alucinada, seguindo os caminhos do King. Este olhou para mim e gritou:
a gente tem que se separar!
Aí o cachorro só vai seguir um de nós e o outro consegue ajuda.
De jeito nenhum, devolvi já o ofegante. É claro que ele vai vir atrás de mim. Você tá em forma, corre mais.
Mas já não havia o que fazer. Só lembro-me de ter pisado em falso e um forte puxão me fez ser içado de cabeça para baixo. Era uma maldita armadilha. Ainda vi o cachorro seguir o King até sumirem de vista. E eu fiquei ali, pendurado, com uma corda presa ao meu pé. Até que, enquanto meu corpo girava feito uma peça de carne, observei um senhor aproximando-se rapidamente, até me espetar no pescoço. E a partir de então, não vi mais nada. Acordei num quarto sem janelas, amarrado a uma cadeira de rodas. Havia sido arrastado, pois minhas roupas estavam sujas e estoladas. Os outros também tinham sido presos e permaneciam amarrados junto comigo.
Então era esse o cachorrinho do seu avô? Perguntou King. Eu não podia imaginar que o Átila iria crescer tanto, respondeu o Polidoro, que mantinha agora um ferimento na testa. E por que toda vez que eu vejo vocês, termino amarrado numa sala escura? Questionou Karuma.
Ah, está aí uma boa hora para você acender as luzinhas, provocou a Nicole.
Vocês sabem que não funciona assim. É preciso toda uma sincronia dos chakras.
Ah, que besteira! Gritei entrando na conversa. Essa baboseira de chakras, esse papinho merda de energia fundamental do universo, vai se fuder, Karuma!
Todos vão se fuder vocês todos, seus babacas de merda, bando de mauricinhos mimados. Me diz, Led, fala pra mim, qual é a sua raiva quanto à minha crença? O que te incomoda de verdade, seu bosta? Vocês tiveram tudo. Casa própria, família, apoio. Viviam na melhor parte do bairro. Tiveram festa de aniversário. Olha, Urubu, ganhou um carro de presente de 18 anos. Papai pagou a faculdade de medicina, mesmo sem o filho falar com ele. Seus merdas. Só porque vocês me ajudaram quando aqueles nazistas filhos da puta me cercaram na Paulista, acham que pode ficar me tirando a vida toda? Pau no cu de todos vocês. Eu sei o que incomoda vocês, seus cu de burro. Vocês não suportam que o mais humilde da turma tenha ficado rico. Não entra nessa sua cabecinha, não é, Led? Que eu tenha vencido na vida muito mais que você. Que o negão da turma seja um escritor de sucesso. Ah, eu sei a verdade. A verdade é que vocês sempre me trataram como mascote, o cachorrinho, o amigo que vocês bondosamente aceitaram na turma. Ora, como vocês são benevolentes, andando com um garoto que não era da mesma classe social de vocês. Obrigado, Led, muito obrigado pela sua generosa amizade.
Bravo, gritei, bravíssimo. Eu bateria palmas para você se minhas mãos não estivessem presas. Mais alguém aqui nesse grupo de apoio deseja fazer o seu testemunho?
O Led, disse King olhando para o chão. Cala a boca, ouve o cara e fica quieto.
E por quê, amigão? Vamos de vez colocar as cartas na mesa? Diz para mim, olha aqui para minha cara, King.
O Led, se a sua cara fosse uma bunda, seria a bunda mais feia do mundo,
devolveu o King. Karuma chorava quieto num canto.
Sua bunda passaria na frente da construção e os pedreiros voltariam ao trabalho só para não ver a desgraça que é a sua bunda.
Ótimo! Continua, King. Diz aí pra gente o que te incomoda. Conta! Quem é o culpado disso tudo?
Ô, Led, interrompeu o Urubu. Chega com isso, por favor! A gente não precisa disso. Não é hora para procurar um culpado.
Na maioria das vezes, quem fala não é hora de procurar o culpado é sempre o culpado, disparou a Nicole sem olhar para o Urubu.
Ah, é mesmo?
É mesmo, respondeu a Nicole. Não estaríamos aqui se não fosse esse carro idiota e a sua vontade enorme de viver o passado. O Urubu sentiu o baque. O Caronte Negro não era apenas um carro, muito menos idiota. Representava os melhores anos da nossa vida, da nossa união, o nosso som, tudo.
E por que você foi embora?
grunhiu nosso amigo. Eu não gostava do calor daqui, devolveu o impassível a Nicole.
Você é uma covarde. Você deu as costas justamente para quem mais te apoiava durante todos esses anos. Você só pensou em você, Nicole. Me diz, diga, esse sonho de morar longe, o que você fazia num domingo de sol, num momento de lazer, se não tinha seus amigos para relaxar? Se não podia sentar com a gente para tomar uma breja ou passar o Natal com a sua mãe?
Você não pode me julgar, Gabriel, comentou. Não sabe o que eu passei.
E o que eu passei por você, você tem ideia do que é ficar te esperando por anos? Você foi pra Europa, se divertiu na Torre Eiffel. Foi bom ter um filho com um italiano de merda. Conseguiu o que queria? Aliás, o que, que você queria?
Eu queria te esquecer, porra! Esqueci essa merda toda! Esquecer meu pai, essa cidade, a funerária do rock, toda essa história!
Você foi uma covarde! Atirou o urubu. Seu moleque deve ter pena de você. Fugiu pra não admitir seus próprios sentimentos. Deve ser uma mãe de merda.
E o que você entende de ter filhos, Gabriel? Seu coveiro desgraçado. Quem você acha que é pra julgar alguém que teve um filho? Você seria um péssimo pai, sabia? Nunca serviria pra cuidar de um filho, porque você só sabe cuidar de defuntos. Amigos, lembro no meio dessa narrativa de ter dito que o urubu só havia chorado uma vez, quando seu avô Epaminondas teve um infarto fulminante. E é bem verdade. Até este dia. Embora nesse dia, quando estávamos ali presos a cordas e correntes, eu tenho a impressão que ele fosse segurar o choro, como sempre segurou, mesmo no Natal sombrio. E peço desculpas por não ter falado logo no começo dessa narrativa o que aconteceu naquele fim de ano de 2006. A boa verdade é que o urubu, nosso amigo Gabriel, absorveu tudo aquilo que ocorrera sem chorar. E vocês sabem o preço que se paga quando você não coloca tudo pra fora, não é? Ele precisou dos calmantes para sustentar sua vida sem choro. Mas naquele momento, na frente da mulher da sua vida, ele chorou novamente. Depois de 20 anos. Nicole, para de falar. Pedi. Falar o quê? Que ele seria um péssimo pai? E eu tô mentindo?
Não, Led. Interrompeu o urubu. Ela não tá mentindo. Deixa ela falar.
Ô, urubu, você não precisa...
É claro que eu preciso, Led. Eu preciso sim. Disse em prantos. Todo mundo sabe que a culpa foi minha.
Ô, meu, a culpa não foi sua. Entrou o King na história.
Então a culpa foi de quem?
Gritou o urubu batendo as mãos fechadas e amarradas no próprio colo.
Ela era um anjinho, King. Ela era um anjinho. Eu sei, cara.
Continuou o King.
Era a minha filhada. E eu a amava como uma filha.
Espera aí. Interrompeu a Nicole. Do que vocês estão falando?
Da merda do Natal sombrio.
Respondeu o urubu.
A porcaria do Natal que passamos juntos.
Estamos falando da Samantha, Nicole. Disse enquanto as lágrimas desciam da minha face também.
Ela era meu anjinho. Ela era minha urubuzinha.
Soluçava o urubu.
Você tem na razão, Nicole. Eu era um péssimo pai.
Mentira, cara! Gritou Karuma. Você era o melhor pai que eu já tinha visto. A sua menina te amava mais que tudo na vida.
A Samantha não desgrudava do urubu,
continuou o King.
Ia com ele até pro necrotério. Ela era uma punkzinha, Nicole. Uma punkzinha. Você precisava ver ela. Ela usava jaqueta de couro e tudo.
Era a minha vida,
continuou o Gabriel ainda chorando.
Mas era teimosa. Teimosa que nem o pai. Adorava ir dirigindo comigo no meu colo, suas mãozinhas no volante, gordinhas. Naquele Natal eu tinha bebido. Eu tomei um pouco, umas 5 latinhas apenas.
Ela odiava andar na cadeirinha, ainda mais quando tava com sono. A gente decidiu passar o Natal junto, eu, o Led, o King e o Karuma. Era o primeiro Natal junto depois de anos. Eu enchi a árvore de Natal de presentes. Ela iria abrir só no dia 25. Fizemos a ceia, tudo perfeito. O Karuma trouxe um doce foda de maracujá. O Led trouxe o violão. O menino Giovanni trouxe o videogame. Foi da hora. Tava legal. Você precisava ver a cara da menina quando o King apareceu de Papai Noel. A essas alturas, Nicole já tinha se ligado. E já chorava também. O King deveria trabalhar de Papai Noel. Você precisava ter visto. Podia ter sido o melhor Natal das nossas vidas. Era só eu ter ido dormir, Nicole. Era só eu ir dormir, só isso. Eu só precisava ir dormir. E não inventar de levar a mãe da Renata pra casa dela. A culpa não foi sua, Urubu. Repetindo uma tentativa vã de confortá-lo. Era rapidinho. Era 10 minutos de carro, continuou meu amigo. A Samantinha quis ir junto. A Renata falou que não, mas eu não ouvi. Ela foi comportada na cadeirinha até a casa da avó. Mas na volta ela se soltou. Eu poderia parar o carro e prender ela de novo. Eu deveria ter feito isso. Urubu não tinha mais forças para continuar. Soluçava tardiamente, já que no enterro da menina ele estava em estado de choque. Sequer conseguiu falar alto. Uma caminhonete acertou o nosso carro. O motorista estava bêbado. Nicole chorava de maneira desesperada. Não conseguia respirar direito. Tentava segurar as mãos do urubu, mas este sequer conseguia esboçar a reação. E assim tinha sido o Natal de 2006. E eu sinceramente não sei como meu incrível amigo urubu aguentou a barra. Perder sua anjinha, sua urubuzinha, que até já tinha sua jaqueta preta. E a vida é assim, meus caros. Um dia vocês são apenas os amigos da rua que jogam bola depois da escola. Depois viram os amigos da balada, do rock. E depois, finalmente, vocês se tornam os amigos da vida. É meio foda você ver o mesmo cara que brigava pelo melhor controle do videogame, de repente ali, chorando porque perdeu alguém que lhe fosse essencial. E eu digo de repente, porque realmente é de repente. A vida passa tão rápido que eu simplesmente não enxerguei a diferença entre o urubu que usava a guia da rua para driblar a gente, ou o King que se melecava todo comendo churros, ou a Nicole que usava papel crepom para pintar o cabelo, dos meus amigos adultos, enfrentando um mundo e a si mesmos. A ansiedade corroendo nossas mentes, a depressão, as angústias, tudo ao mesmo tempo. Eu estava tão mergulhado nos meus próprios problemas que sequer percebi que meus amigos também tinham grandes obstáculos. Que ninguém ali, rico ou pobre, estava com a vida resolvida.
Bom, disse Polidoro enxugando as lágrimas. Pelo menos você tem outro filho, né?
Urubu concordou, mas logo olhou para o ruivo sem entender.
Como assim outro filho, agora de salsicha? Eu não tenho outro filho.
Como não? Questionou o nosso guia. Vai me dizer que o filho da gostosa gótica aí não é seu moleque. Ele é sua cara.
Urubu olhou imediatamente para Nicole, que estava lívida, mais pálida do que quando pintava o rosto de branco e imitava o Ozzy na escola.
Que parada é essa que o Água de Salsicha tá falando?
Ué, ele não sabe não?
Você não iria fazer uma merda dessas, Nicole. Tudo bem que você já fez muita merda na vida, mas não iria chegar a tanto.
Calma, Gabriel, calma. Eu juro que eu posso explicar. Urubu não precisava de explicações. Levantou a cabeça. Seu moicano voou para trás como se fosse uma cauda de um peru. Ficou olhando para o teto um bom tempo, enquanto a Nicole tentava articular uma frase que fosse convincente. Não dava. Simplesmente não tinha mais jeito.
Se ao menos eu soubesse o que você tinha passado com a sua filha,
balbuciou ainda tentando organizar o turbilhão de novas informações que massacravam aquela sala onde estávamos presos. Urubu continuava olhando para o teto da sala, como que alheio a tudo, meio que pensando.
Sabe, Nicole?
Finalmente baixou a cabeça e começou a falar.
Eu fico às vezes pensando em como você poderia de alguma forma fuder a minha vida mais do que já fudeu. E eu pensei de tudo, até em uma facada. Mas isso é baixo demais, cara. Até para uma pessoa desregulada como você.
Permaneceu mais alguns minutos em silêncio. Ninguém arriscava dizer mais nada.
É Calisto, não é?
Sim, Gabriel.
Bom nome. É uma lua de
Júpiter, eu sei. Você sempre falava dessas luas. Eu achei que poderia aprovar, achar bonito.
É péssimo,
grunhiu nosso amigo com mágoa.
Vai ver que é por isso que ele é um aluado.
Ou talvez ele puxou o pai. Quer saber, Gabriel? Desculpa, porra. Eu tava sozinha. Minha cabeça estava girando com as merdas do meu pai. Eu soube que estava grávida só quando já estava na Europa. E foda-se você também com esse discursinho moralista. Você sempre tá certo, não é? Isso cola com o LED. Comigo a coisa é mais fodida.
Como assim cola comigo? Vai se fuder, Nicole. Vocês todos são uns cuzões. Ficam escondendo suas fraquezas ao invés de encarar a vida de cara limpa, com todos os seus defeitos à mostra, como eu faço. Vocês me acham um merda, né? Um perdedor, um fracassado. E quem aqui é perfeito para falar de mim? Vocês venderam suas dignidades para sair bem na foto, para aquele primo otário falar bem de vocês no almoço de domingo. Vocês se escondem como ratos no buraco. Vocês todos, fodam-se vocês, me deixe ser o infame da turma, o ridículo, o contraditório, o covarde. Mas eu sou o mesmo, eu não vou vestir uma vida que não é minha. Ei, Urubu,
que é? Vai se fuder, seu doente de merda. É, foda-se você também.
Era pra gente ser uma família, seus putos. Eu amava todos vocês.
A vida é assim, cara. Cada um toma um destino.
Uma porra que a vida é assim. Vocês que se deixaram levar.
Não, Leandro. O que você não entende é que não estamos aqui pra fazer somente o que você quer. Não vivemos no seu entorno. É por isso que nos afastamos de você. Você quer tomar decisões por todo mundo. Basta que minimamente a gente não faça o que você quer e pronto. Você fecha a cara, pega a bola e abandona o jogo.
Eu só queria vocês por perto.
A gente está sempre por perto, pela saco. Mas do nosso jeito, sem você mandando na gente.
Respondeu o Urubu acalmando a voz.
Ei, Led. Interferiu o Karuma em tom conciliador. Você é o nosso velho chato ciumento preferido. O maior saudosista do universo. Mas a gente te ama, brother.
Tá certo.
Fiquei em silêncio e a porta se abriu. Era o velho. Seguramos a onda da nossa discussão por um momento. Ele levou o Urubu. Voltou meia hora depois e levou a Nicole. Mais meia hora e levou o Karumi, depois o King. E finalmente fui chamado. Num canto da porta estava um homem forte e barrigudo. Era um quarto pequeno, intimidador, escuro. O ar não circulava. O velho sentou-se à minha frente. Tinha um caderno nas mãos, cheio de anotações. Entre elas eu consegui distinguir apenas algumas palavras que não faziam sentido, como granore, lápis mental, planeta mãe e invasão. O homem tomava notas, até que parou. Olhou para mim com profundo interesse, meio que medindo meus traços. Eu não tinha medo. Ele não parecia uma pessoa perigosa, como o neto dele dizia. Talvez Polidoro Júnior fosse mais um garoto mimado. Mas é claro que aquele olhar me deixava desconcentrado.
Não vai me dizer nada?
Perguntou-me o velho. Dizer o quê? Sobre o quê?
Ah, sabe alguma coisa sobre o planeta Tumã?
Tumã não é um planeta. É uma religião, do meu velho amigo Karuma. Mas acho que ele já te disse isso.
Sim, ele disse. Mas não responde a minha pergunta.
Não, pô. Nunca ouvi falar de nenhum planeta chamado Tumã.
É. Dizem que é um belo planeta. Confirmou o capitão reformado. Você já conheceu o amor?
O quê? Perguntei sem entender. É claro, todo mundo ama um dia.
Você já tem uma mulher da sua vida?
Fiquei em silêncio. Suspirou enquanto prosseguia em suas anotações.
O que você diz sobre o carro que tentaram levar?
Bom, a culpa não foi minha. Eu vim apenas acompanhar o meu amigo, Gabriel. Eu não podia imaginar que ele ia roubar o carro. E eu não sou um ET, e nem comunista. Quer dizer, eu não sou um ET comunista.
Meu neto andou falando besteira sobre mim, não é? Não mente, homem. Me diz o que o carro significa para vocês.
Não adiantava negar. Precisava ser franco. Em uns 20 minutos discorri sobre o Caronte Negro. O velho pareceu prestar muita atenção na história. Contei tudo. Sobre as viagens, o caixão do Adamastor, o caso com Verônica sobre o castelo contra Vladimir e finalmente o roubo do carro em 1989. Por alguns momentos, o capitão Polidoro sorria enquanto prestava atenção. Outros parecia compenetrado em suas anotações. É um carro de família. Ele faz parte da família. Finalizei. O velho levantou-se, andou pela sala pequena, olhou para o seu ajudante e me mandou de volta para a sala anterior. Lá estavam meus amigos. Pouco depois, o Polidoro, o avô, apareceu.
João,
disse apontando para um empregado. Solta esses sujeitos. Olhou profundamente para o urubu. Jogou as chaves do carro nas mãos do meu amigo e disse.
O carro é seu. Pode levar.
Espera aí. Indagou King sem entender. Então é assim? Você nos solta e vamos embora?
Cala a boca, King.
Reagiu o urubu tentando chutar nosso amigo.
É claro que é assim.
Sem nenhuma contrapartida, assim de graça.
Eu estava na sala ao lado. Ouvi toda a conversa de vocês. Desde o xilique aí do Rastafari até a confissão da menina sobre o filho do sujeito com a cara de psicopata. Vocês têm uma coisa com vocês. Vocês têm uma coisa. Essa coisa que une vocês cinco é algo muito forte.
Continuou.
Não é todo mundo que tem uma história de amizade como vocês têm. Eu tive algo parecido quando servi o exército. Éramos em quatro amigos, inseparáveis. Quando fomos dispensados da Fada Verde, continuamos amigos. A gente brigava igualzinho a vocês. Acho até que éramos piores, quem diria. Vivemos uma amizade duradoura por muitos anos. O Miguelito foi o primeiro a ir embora para o céu. Infarto fulminante. Essas coisas são imprevisíveis. O segundo foi o Jonas. Meu Deus, como eu gostava do Jonas. Eu ouço sua risada até hoje por esses corredores. Ficamos eu e o Laerte. A gente prometeu se visitar todos os meses. Fizemos esse acordo em cima do caixão do Jonas. Para que um não deixasse o outro morrer. Eu confesso que faltei com o trato. O Laerte veio me ver 3 vezes em casa. E quando ele ficou doente, eu postergava a data de visitá-lo sempre que podia. A vida estava corrida. E eu nunca acreditei que aquela úlcera fosse realmente levar o Laerte. No seu enterro me senti a pessoa mais sozinha do mundo. E na verdade a sua morte pouco iria mudar a minha vida, porque havia 3 anos que eu não o via. E no entanto, não teve um dia depois dessa data, que eu não senti uma vontade imensa de ir visitar o Laerte. Quando comprei o carro, ele virou um enigma para mim. Os adesivos, as fitas cassete no porta-luvas e principalmente o caixão. Por que uma funerária levaria um caixão no teto e não dentro do carro? Rejeitei vendê-lo porque não queria me desfazer do carro sem entender a sua história. Quando ouvi a história de vocês, foi como estar novamente com os meus queridos amigos. Vocês têm um tesouro. Vocês têm um ao outro. O dinheiro vem, depois vai embora. Os filhos vão crescer e ir embora também. Mas os amigos de infância sempre estarão por aí pra te fazer companhia. Vai, levanta, sobe daqui. O carro é de vocês. Saiam da minha propriedade, sumam.
E quando estávamos no portão, o velho abriu a porta do Caronte, apontando o indicador para o nosso amigo Urubu.
Você é um homem valente, disse ele. Homens valentes precisam tomar a frente das coisas. O carro está revisado, peças novas. Eu sempre gostei de cuidar dessa ave negra. Sempre fiquei tentando adivinhar a real história por trás do caixão. Eu ficava por horas em frente a esse carro pensando. Eu cheguei a procurar o nome dessa tal funerária do Rock, mas ela nunca existiu. Nenhuma funerária existiu com esse nome. Quem iria imaginar que era uma banda? Sorriu o comandante. Tá aqui o carro. Você vai dirigi-lo. Já se torturou demais por conta do caso da menina. Toma. Vai lá contar pro seu filho que você é o pai dele.
Urubu hesitou por um momento. Olhou para cada um de nós e entrou por fim no Caronte Negro. Todos nós entramos no carro, menos o Polidoro.
Vamos, água de salsicha, bradou o Gabriel.
Eu vou ficar.
Ué, seu avô não era o diabo na terra?
Sim, ele é sim. Mas eu vou passar uns tempos aqui com ele. Eu quero aproveitar um tempo com esse diabo.
Pois se eu já saí da cidade pra não te sustentar mais, seu vagabundo.
Um dia eu vou ficar rico, vô. Jogando videogame.
Só no dia que o sol congelar,
reagiu o velho. Polidoro, poucos anos depois, se tornou milionário. Virou um youtuber de sucesso. Em 2019, fez uma bariátrica e hoje é chamado de lenhador gato gamer. Coisas da vida.
Escutem, jovens, disse o comandante se abaixando na janela do carro. Se eu vir vocês de novo por aqui, eu juro que mato cada um de vocês. E dou os restos pro Átila. É só um aviso. Boa viagem. Coloquem o casaco. Tá frio.
Thank you.